Olá, Valdeni, bom dia, tudo bem?
Olá, Letícia. Olá, Cacau. Olá, ouvinte. Tudo ótimo. Bom
Onde
dia.
Valdeni vai dar continuidade a um tema que a gente começou na última participação dele aqui, sobre planejamento sucessório em empresas, né, Valdeni?
Sim. Foi um tema bem, como se diz, bem atual, né? E houve uma participação maciça aí, né, dos ouvintes, para a gente resolver voltar com esse tema, que é falar sobre a holding, né? A holding familiar. É um tema que hoje, Letícia, está muito atual, né? De fato, é uma estratégia técnica, jurídica bem eficiente, bem moderna, né? Que visa fazer um planejamento sucessório, que é aquela organização patrimonial considerada após a morte, né? Isso era um tabu muito grande falar sobre esse assunto e hoje as pessoas já estão, né, bem mais evoluídas, né, para poder realmente organizar, né, o patrimônio, né, de uma forma que ele tem eficiência mesmo após a morte, né, do proprietário. E a criação da holding, ela tem essa intenção, né, de você fazer um planejamento sucessório. E dentro, né, dessa estratégia, logicamente, existem diversos benefícios, né? Dentre eles, a gente pode citar diversos aqui, que seria, né, primeiramente, falar em proteção de patrimônio, né? Se você hoje pega o seu patrimônio que está completamente imobilizado na pessoa física e transfere isso para uma pessoa jurídica, né, você consegue fazer uma blindagem de alguma forma desse patrimônio, porque se você tiver algum problema, né, no que envolve, né, o seu CPF, digamos assim, você, né, tem essa holding para poder, de certa forma, proteger esse patrimônio dito pessoal, né? Uma outra questão, né, refere-se às questões que envolvem, né, a burocracia de um inventário. Hoje, se você, né, depender, né, de uma organização patrimonial baseada no inventário, nós temos aí, né, a contratação de advogados, né, nós temos o pagamento, né, de impostos, né, a criação de escritura e organização patrimonial, né, a divisão igualitária, né, para os propensos herdeiros, né. Então, tudo isso, né, dentro de um inventário, além de ser moroso, grande parte, né, gera alguns descontentamentos e alguma divergência entre os herdeiros. Quando se é criada uma holding de forma preventiva, prévia, já fica estabelecido como é que vai acontecer essa divisão patrimonial, porque no próprio na própria criação da holding, né, já é especificado, né, a quantidade de cotas, né, para esses eventuais herdeiros. Então, é um instrumento jurídico, técnico, super moderno que tem dado super certo nos dias atuais.
Bom, Danilo, uma dúvida. A gente sabe que uma das questões a serem evitadas quando, infelizmente, a família tem de cuidar de questões relacionadas a testamento, etc., é justamente porque, nesse momento, aquilo que era tudo muito harmonioso, de repente, cai por terra e os interesses de cada um afloram. No caso dessa proposta de se formar, de se antecipar, a holding, etc., é necessário que haja a concordância de todos os integrantes ou pode haver uma definição pela maioria? Porque é uma discussão, não é? Às vezes a família fala o seguinte: não, só se todo mundo concordar. E isso às vezes está até previsto em lei. Como é que funciona isso, Valdani?
Excelente pergunta, Cacá. Veja bem, questionamentos, né, sempre haverão, né? Inclusive o Poder Judiciário está aí para isso, né? Se porventura algumas pessoas, seja ela herdeira ou não, se sentir prejudicada com alguma estratégia técnica ou até mesmo algum procedimento que envolva essa parte sucessória, logicamente ele pode questionar isso em justiça. Agora, o instrumento da criação da holding, ele visa exatamente organizar essas dúvidas. Então, quando hoje, né, digamos, o patriarca familiar, digamos assim, tem um certo patrimônio e ele transforma esse patrimônio, né, em patrimônio, né, da empresa, nós não estamos aqui, né, falando mais, inclusive, em inventário e até mesmo, né, de herança. O patriarca, o que que geralmente ele faz nesse modelo mais moderno de criação de holding? Ele cria uma empresa, ele fica com a administração da empresa. E se ele tem intenção, né, de já organizar esse planejamento, né, sucessório, numa eventual falta dele, ele coloca os seus herdeiros ou pessoas a quem ele entenda, né, fazer valer parte deste patrimônio que ele adquiriu ou conquistou, ele coloca essas pessoas como sócias dessa empresa. Então, numa eventual falta dele, ele sai da figura de administrador e automaticamente aquelas pessoas que ficaram como sócios da empresa passam a fazer parte ou serem consideradas donas do negócio, da empresa, que estão divididas em cotas, e aí todo o patrimônio está direcionado, né, dentro dessa empresa. Então, não existe, a princípio, essa necessidade ou essa obrigatoriedade de ter o aval dessas pessoas para uma eventual divisão patrimonial. Porque o dono que está tomando a iniciativa, e ele estando em vida, ele pode, logicamente, né, tomar essa decisão.
Tá ótimo, Valdenir. Mais uma vez, olha, obrigada aqui pela sua participação.
É um assunto muito extenso, muito técnico, né? E se porventura a gente tiver outra oportunidade de falar mais um pouco, é interessante, porque são muitas dúvidas, né? E como o nosso quadro é um quadro mais objetivo, fica um pouquinho difícil a gente se entender um pouquinho mais. Mas espero ter atendido as expectativas.
Maravilha. Boa semana, Valdenir.
Valeu, Cacá. Valeu, Letícia. Um abraço, ouvintes.